Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Agora, o nosso recado importante é que nós estamos começando, né, nosso programa no Coletivo Humanidades, né? Eu estava explicando no começo que geralmente a gente faz, eu faço da casa, né? Eventualmente eu estou aqui no estúdio, mas hoje é, né, por um motivo especial, são 70 anos, né, que a Rádio Cultura está comemorando, então, né, a dona da rádio, né, a dona da firma, a Isabel, está aqui também, né, recebendo seus convidados. E hoje, né, assim, até uma alegria para nós, né, a gente receber três mulheres, então, com um projeto tão bonito em andamento, né, que se chama Cinema em Movimento. Então, a gente está aqui com a Eduarda Salim Veronese, a Tatiana Maciel e com a Marcele Braga, né, e nós vamos conversar um pouco sobre, né, esse projeto. Eu conversei, acho que foi com a Tatiana, que eu falei de manhã, eu falei, quando eu vi a descrição, né, do que é o projeto, eu falei, não, eu preciso levar isso para a rádio, porque na minha compreensão mesmo, não vendo, né, assim, pessoalmente o programa, já entendi, né, o projeto, mas já entendi que tem uma abrangência e uma importância muito, muito grande, principalmente nesse momento que nós discutimos, né, direitos humanos, e que os direitos humanos estão sendo tão atacados, né, e fragilizados, né, pelo atual contexto político que nós estamos vivendo. Então, eu vou passar, né, primeiro para a Tatiana, daí para a Marcele e para a Eduarda, né, para fazer só a sua saudação inicial, antes de a gente começar a nossa conversa.
Oi, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui. É um prazer falar do projeto. Agradeço muito esse espaço que a rádio está dando aqui para a gente. Obrigada.
Olá a todos, parabéns pelos 70 anos da rádio, prazer poder falar com vocês hoje aqui nesse dia tão especial. E legal de ouvir de você esse interesse pelo projeto, assim, porque eu sou responsável pela assessoria de imprensa do projeto, mas esse convite veio da rádio, né? Não foi por mim, você que entraram em contato com a gente para a gente falar sobre o projeto. Então, que bom uma jornalista que tem essa iniciativa, assim, porque o trabalho é duro, nem sempre a gente é fácil a gente conseguir esses espaços, e fico muito feliz de ver, assim, você engajada e abrindo esse espaço para a gente. Obrigada.
Eduarda?
Oi, Eduarda aqui. Tá dando para me ouvir certinho?
Sim.
Oi?
Estamos ouvindo.
Muito feliz de estar aqui. Eu agradeço muito pela oportunidade. Gostaria de parabenizar a rádio pelos 70 anos. E dizer que estou muito nervosa, mas também muito contente pela oportunidade de falar sobre o projeto.
Ah, então, deixa eu te falar, Eduardo, que eu também fico nervosa toda vez que a gente começa também, porque é sempre, assim, um início, a gente fica com essa ansiedade, mas depois quando termina, a gente fala, nossa, valeu a pena a gente ter passado, né, por essa ansiedade, porque os programas, né, são muito, o que a gente tem debatido aqui, né, são assuntos extremamente pertinentes, importantes, né. Nosso programa, ele tem uma abordagem com relação à educação no Estado, mas, né, esse projeto, né, tem a ver também, né, com a educação, né? Com a educação, principalmente, né, com o envolvimento, né, do público universitário. Né, na compreensão da discussão, né, sobre cidadania, sobre direitos, a partir, né, dos filmes e isso vocês têm colocado, que eu achei fundamental, né, de trazer e a gente compreender. E por isso, né, já vou começar perguntando para a Tatiana, né, então como que o projeto foi pensado e foi desenvolvido, né? O que motivou desenvolver um projeto que tivesse tão em alcance, né, como o Cinema em Movimento?
O Cinema em Movimento está fazendo 25 anos no ano que vem, né? Ele nasceu em 2000 e ele nasce com o intuito de levar os filmes para lugares onde as pessoas não têm acesso ao cinema, tanto geograficamente, tanto economicamente. Geograficamente, a gente entende que a maior parte dos municípios brasileiros não possuem salas de cinema. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde eu estou, a gente tem 92 municípios, mas só 26 municípios possuem salas de cinema. Então, o cinema não é um bem cultural democrático, quer dizer, ele não tem acesso democrático por todo mundo, né? Então, isso é um dos pontos de partida do Cinema em Movimento, levar o cinema aonde ele não chega de forma mais abrangente, né? E geograficamente e financeiramente falando, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a salas de cinema. Mesmo que no seu município tenha uma sala de cinema, às vezes essa pessoa não tem condições de estar numa sala de cinema pagando por aquele ingresso. Então, esse também é uma das missões do projeto, de levar o cinema de forma que ele chegue em mais públicos, que ele chegue em mais pessoas no Brasil. E aí a gente está falando de cinema nacional, tá? O projeto trabalha com filmes brasileiros. Então, a ideia é democratizar esse acesso mesmo. Em 2000, quando a ideia começa a se fomentar dentro da MPC Filmes, que é uma produtora de filmes, né? A gente sempre produziu filmes com temáticas que a gente acha relevantes serem discutidas em sociedade. Só que a gente nunca achava espaço para esses filmes serem exibidos ou serem discutidos. Então, criou-se o Cinema Movimento a partir dessa ideia. E o primeiro filme que a gente exibiu no projeto foi O Dia da Casa, que é um filme da casa, que é um filme da MPC de Filmes, dirigido pelo Alberto Graça, que é nosso diretor, que é o diretor do filme e o diretor da MPC também. E nesses 25 anos, que a gente completa o ano que vem, o projeto cresceu muito. A gente não está só nas universidades, a gente está em escolas públicas, a gente está em ensino fundamental e ensino médio, e a gente está em praças também. Então, realmente, a gente consegue levar o cinema para lugares onde ele ainda não chega. É isso.
Não, e assim, essa democratização, ela é fundamental para ter o acesso também à arte, à cultura, né? Porque a arte, ela precisa ser feita, né, e vista também pelas pessoas dos mais diferentes espaços, né? Então, isso é interessante, né? É importante a gente entender essa parte da democratização que você falou, né? Então, assim, conta para nós também, Tatiana, sobre a estrutura, né, da organização do projeto. Então, em quais estados, né, que está presente, como que é a organização, né, quem são os profissionais que são responsáveis pelo funcionamento. Então, né, assim, um panorama geral, como que ele se estrutura, como que se organiza no país?
É, o circuito universitário, ele está hoje, essa edição, em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal. Então a gente consegue estar em todos os estados brasileiros. E quem faz essa amostra de filmes dentro das universidades são os próprios universitários. A gente seleciona esses universitários, abre uma chamada, abre vaga. Esse ano a gente recebeu mais de 300 inscrições. A gente selecionou 27, um de cada estado brasileiro, e capacitamos. Esses jovens passam por uma capacitação durante 5 dias. Essa capacitação é presencial, então a gente traz todo mundo para o Rio de Janeiro. Passa 5 dias num hotel. Eu costumo brincar que é quase um Big Brother, porque a gente fica realmente confinado num hotel. E imerso, né? Imerso nos filmes, imerso nas temáticas dos filmes, imerso no que é o projeto, no que é os direitos humanos, no que a gente quer passar para o projeto. E a partir dessa capacitação, eles voltam para os seus municípios para poderem, dentro das suas universidades parceiras e algumas escolas, exibirem os filmes e fomentarem os debates após a exibição. A gente tem uma estrutura de base na MPC Filmes, uma equipe de base, né, com coordenação, produtores, assistentes, divulgação, equipe de divulgação, que dá suporte para esses universitários o tempo inteiro, né? A gente está em contato com eles full time, o tempo todo, e a partir daí eles vão desenvolvendo o projeto nos seus outros municípios. Então, essa é a nossa estrutura, assim, de projeto hoje.
E é uma estrutura, né, assim, considerável, né, uma grande estrutura para conseguir fazer, né, com que ele consiga, né, ter esse andamento, né, e essa execução. Né. Eu queria perguntar, né, para a Marcele, né, enquanto assessora de imprensa, né, quais são os obstáculos enfrentados para a divulgação do projeto? Então, né, como que ele pode ser importante também, né, para os universitários consigam aprimorar a sua formação ao participarem, né, das sessões?
Respondendo a tua primeira pergunta, acho que o maior obstáculo, não obstáculo, mas desafio, é o próprio tamanho do projeto, né? Porque ele acontece no Brasil todo, nos 26 estados e no Distrito Federal, e simultaneamente. Então, assim, tem semanas que a gente tem exibição em 5 universidades ou mais, né? E as coisas acontecendo. Então, eu faço um mapeamento dos veículos em todos esses estados, separo por regiões, e aí as TVs locais, as rádios, os jornais impressos, os sites. Tem crescido cada vez mais as mídias independentes, que nos dão muito espaço, e é um trabalho de formiguinha mesmo, assim. Então é um planejamento que tem que ser muito organizado, de acordo com a produção, né? A gente está semanalmente alinhando com a produção as exibições que estão acontecendo. Então, os filmes da semana que vem, que estão para acontecer, a gente conversando com a imprensa já nessa semana para poder conseguir espaço para a semana que vem divulgar. Então, é o tempo todo esse mapeamento nacional, né? E você falou também dos desafios, né? Da experiência dos universitários. Eu acho que para eles, assim, eu considero um marco na carreira deles profissional e até na vida, ter oportunidade de participar desse projeto, porque é começar a carreira com muito pé direito e com uma experiência maravilhosa, porque é tão grandioso esse projeto, é uma responsabilidade tão grande. Eles precisam, esse ano, por exemplo, né, eles precisam organizar 15 sessões de filmes, convidar debatedores, arrumar espaços para conseguir montar essas sessões. Então, é uma responsabilidade muito grande que eles dão conta, e sem contar na participação dos debates, né, o que eles vão aprendendo como pessoa mesmo, conhecimento, o que eles vão levar para a vida. Essa imersão que eles têm no Rio de Janeiro, que eles têm a oportunidade de conversar com os diretores dos filmes, com pessoas de outras áreas também para discutir a temática, eles vão levar para a vida deles e jamais esquecerão. Eu acho que vai começar muito bem a carreira ter essa oportunidade dessa experiência do cinema em movimento. A Eduarda, com certeza, nunca mais vai esquecer na vida dela dessa experiência.
E vamos perguntar para ela então, né? Vamos perguntar para ela como que tem sido isso, né? Inclusive, eu queria só destacar, né, que Eduarda, apesar de nós sermos aqui de Curitiba, eu não a conheço pessoalmente, né? Mas isso me chamou atenção, e isso, peço até licença para ela, né, para eu poder elencar aqui algumas coisas que ela colocou de informação, né, sobre, que eu sempre peço uma pequena descrição, né, de cada convidada, né? E além dela ser, né, voluntária, além dela fazer parte, né, do projeto Cinema Movimento, ela também é professora, né, voluntária no curso pré-vestibular, né, rumo à educação popular, né, e o quanto que esses, né, pré-vestibulares, que são pré-vestibulares, né, que contam com professores voluntários, o quanto que fazem diferença, né, na vida, principalmente, né, dos vestibulandos, das pessoas em que não têm acesso, né, a um cursinho preparatório pago e acaba tendo acesso, né, assim, a esses cursinhos populares, né, e inclusive ele só ressaltando aqui, fazendo, né, uma ponte com a própria reforma do ensino médio que aconteceu em 2022 no Paraná, e a implementação foi em 2022, do que eu ouvi, assim, principalmente no Rio de Janeiro, né, que, né, vocês que são do Rio de Janeiro, que tem colegas assim, que são do Rio, eles me contavam que os cursinhos populares, eles tinham um posicionamento muito radical, contrário à reforma do ensino médio, porque entendiam do quanto, né, que um novo modelo de ensino médio restringiria, né, o acesso à universidade, né, principalmente para as classes populares, né? Então eu quero destacar e parabenizar também, né, por ser voluntária e entender, né, como que a educação para essas classes populares, né, o acesso à educação, principalmente de qualidade, né, é fundamental. E aí sim, agora voltando, né, eu quero perguntar para a Eduarda, então, como tem sido, né, assim, como tem sido para você fazer parte do projeto, né, desde da seleção, né, e depois, né, passar por esse Big Brother, né, que a Tatiana falou, né, como é que foi essa formação, né, e como isso tem contribuído para a sua formação profissional?
Então, eu queria começar agradecendo, né, pela menção à questão do cursinho voluntário. Realmente, eu estava numa reunião com a coordenação do cursinho na quinta-feira à noite, e a gente estava comentando justamente sobre essa questão do novo ensino médio e como a gente vê que a gente tem que preencher muitas lacunas que o novo ensino médio tem deixado nos conteúdos que são cobrados para o vestibular, e tudo mais. Então, assim, eu acho que enquanto educadora, e eu me formo para isso, né, na filosofia, eu não consigo não me envolver com essas questões. Eu acho que o retorno no social é muito mais importante do que o retorno financeiro poderia obter, assim, deixando de participar desse tipo de projetos. E com relação ao cinema em movimento, né, como a Tatiana estava falando, a experiência começa justamente na semana de capacitação dos agentes, lá no Rio de Janeiro. Isso por si só já é uma oportunidade ímpar, assim, que, como a Marcela estava falando, dificilmente vou ter de novo na minha vida, de muito aprendizado, muita partilha. Com relação à proposta do projeto, eu aprendi muito sobre outras possibilidades de educação. Eu particularmente acho que o cinema pode ser um modo de aprender, assim, mais pelo sentimento do que pela razão. E essa capacidade de afetar e ser afetado, principalmente com relação a temas tão delicados e profundos, como os que são retratados nos documentários, é um jeito de a gente repensar sobre essas opressões que nos cercam através da via do afeto. Então, com a minha formação de educadora, eu acho isso muito maravilhoso. Porque no nosso cotidiano, talvez a gente não tenha tempo de realmente processar esses sentimentos. Então, esse ambiente do Cine Debate é muito propício para a gente sair desse estado anestésico, assim, do cotidiano, e se deixar sensibilizar, criticar a escuta, mas também para compartilhar as próprias dúvidas e angústias que surgem a partir das temáticas dos filmes. Então, para mim, fico nos bastidores, organizando, mediando, garantindo o funcionamento das sessões, é muito enriquecedor poder ouvir tantas pessoas com diferentes perspectivas e trajetórias. E eu acho que antes de ter uma contribuição, assim, propriamente profissional, para mim o projeto tem contribuído muito na minha formação como pessoa mesmo. Eu acho que é isso.
Então, né, a gente percebe justamente, né, na prática, né, como que isso vai sendo efetivado, né, na nossa vida, né. E queria, então, aproveitar, né, que a Eduarda falou sobre essa sensibilidade, né, que vem a partir, né, do cinema. Eu queria perguntar para a Tatiana, pensando especificamente, né, nesse momento político, né, em que nós estamos, né, em que, de questionamento mesmo dos direitos humanos, né, então a gente vê algumas decisões políticas muito complexas, né, como já agentes políticos ignorando, né, a desigualdade salarial de gênero, né, o avanço da emergência climática, isso sendo constantemente, né, ignorado, a guerra às drogas, né, que na verdade é muito mais a guerra, né, aos jovens pretos das periferias, né, então a gente tem uma lista, né, de desrespeito aos direitos humanos, e que a arte, né, o cinema consegue trazer isso e fazer a gente pensar também, né, sobre esse nosso contexto, né? Então, como que é pensar um projeto, né, que torna a universidade, e como você falou, né, os outros ambientes também, os outros espaços, né, de que são, que o acesso é limitado, né, ao cinema, como que quer levar, né, discutir de direitos humanos a partir das temáticas que são propostas, né, pelos filmes selecionados?
Eu acho que o projeto ele nunca foi tão fundamental como tem sido agora, sabe? Eu sim sinto isso. Eu faço o projeto há 14 anos, eu coordeno o projeto. E realmente, nos últimos anos, eu tenho entendido que ele é muito mais fundamental do que ele já foi. Justamente por esse processo que a gente está passando social de desrespeito, de antidemocracia, de falta de conhecimento. Quando a gente chega na capacitação, uma das primeiras oficinas que eles participam é sobre o que são direitos humanos. Essa é uma pergunta que eu sempre faço, é a primeira pergunta: o que são direitos humanos? As pessoas não sabem o que são direitos humanos, e a partir do não conhecimento do que são direitos humanos é que a gente vê tantos os direitos serem violados como eles são.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.